Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. O empresário Ricardo Nunes, fundador da rede de lojas varejistas Ricardo Eletro, reconhece que sofreu muito na ocasião em que saiu da empresa que construiu. Ao mesmo tempo, como o ouvinte vai perceber, o executivo não parece abatido. Pelo contrário, na entrevista que concede ao nosso podcast, ele apresenta em detalhes a atuação da R1, uma escola de negócios cuja metodologia se baseia em mostrar ao empresário como é que se faz para ganhar dinheiro. Ricardo Nunes fala mais sobre isso no podcast que começa logo a seguir. Ricardo Nunes, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a você pelo convite. Vamos tentar de alguma forma aqui contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo, né?
Ricardo, quando as pessoas digitam o seu nome no Google, a primeira ou as primeiras manchetes, as primeiras histórias, as primeiras informações que aparecem dão conta da sua vida como fundador, como empresário, que, para utilizar português bem claro, entrou em colapso num determinado momento. Queria que você contasse para o nosso ouvinte um pouco dessa trajetória até você chegar neste ponto em que você está hoje, ou melhor dizendo, neste momento da sua vida hoje, quando você, de certa forma, reapareceu no mundo dos negócios.
Bom, vamos lá. Primeiro, assim, é bom colocar que eu sou fundador da Ricardo Eletro. Fundei a empresa em 1989, comecei minha lojinha de 20 metros quadrados e construí uma empresa aí de, no final, de 1.100 lojas, com 12 bilhões de faturamento anual, com 45 mil funcionários. Ali, na verdade, comecei com 10 anos, vendi mexerica na porta de uma faculdade. Mas ali comecei minha trajetória, montei uma loja, duas lojas, um sucesso gigante. E quando, em 2010, nós fizemos a sociedade, fizemos a construção da máquina de vendas. Foi uma construção linda, no qual nós concluímos aí, me concordo com você, 1.100 lojas com tantos mil funcionários. As coisas iam muito bem e, na verdade, através de um método, através de uma política de preço, de conquistar mercado, de uma cultura muito forte com a equipe de venda, tudo mais, foi o que possibilitou chegar nesse número, sendo a segunda maior empresa de varejo do país. Bom, quando chegou em 2014, 2013, a empresa já toda organizada, preparada, desenhada para abrir capital. Empresa muito bem capitalizada, empresa vendendo muito, 1 bilhão todo mês. Foi quando a gente deparou, no primeiro momento, com aquela impeachment da Dilma, e que foi um baque muito grande para o Brasil, e não tinha como, naquele momento, abrir capital, que é a famosa chamada a janela aberta, janela para abrir capital. E os nossos concorrentes já haviam aberto capital, como Casa Bahia, como Magazine Luiza, e a gente estava preparadinho quando veio o impeachment. Naquele momento tinha duas opções: ou abrir capital, que não tinha mais oportunidade, porque é por motivo da insegurança que o país estava vivendo, ou trazer um sócio. Por que nós trouxemos um sócio? Começamos a procurar um sócio ali para frente. Porque eu falo com você que o empresário tem que enxergar minimamente o seu negócio 5 anos para frente. E ali eu enxerguei com muita clareza que o mercado havia mudado o setor nosso de eletrodoméstico. Mudado por quê? Estavam chegando novos players como Mercado Livre, Amazon. O mercado estava mudando muito o modelo digital de ponto com, no qual a gente já estava inserido, vendendo quase 5 bilhões do ponto com. Porque às vezes as pessoas acham que a gente era só loja física, né? A gente já vendia bilhões do ponto com. Mas acontece no jogo, já não era mais só de comprar e de vender. Como assim, cara? Deixa eu me explicar. O varejista sempre compra, põe a margem dele, vende e ganha um pedacinho no final. Ali virou uma briga de quem tem mais valor de bolsa. Não sei se você recorda, nessa época, um pouquinho mais para frente, a Luiza chegou a valer 160 bilhões de reais na bolsa. Então, uma empresa que está valendo 160 bi na bolsa, o Mercado Livre vale não sei quantos bilhões de dólar na bolsa, a Amazon vale não sei quantos trilhões de dólar na bolsa, o jogo já não era mais só ganhar dinheiro, comprar e vender. Tinha um jogo de comprar mercado. O que significa isso? Comprar mercado, como por exemplo o Mercado Livre está comprando e comprou uns anos atrás, significa o seguinte: eu não estou preocupado se a empresa vai dar lucro ou prejuízo. Eu estou preocupado se a empresa vai dominar o mercado. Então, virou uma briga de quem ia dominar o mercado? E aí virou uma guerra de sangue, uma guerra onde todo mundo estava preocupado com a rentabilidade. E aí nós percebemos que nós, da máquina de venda, não tinha capital para jogar esse jogo. Primeiro que a gente não tinha aberto, não deu tempo de abrir capital. Apesar da empresa estar auditada, preparada para abrir capital, não teve a oportunidade de abrir capital. Então foi quando nós definitivamente resolvemos a trazer um sócio. Quando trouxemos esse sócio, o sócio resolveu comprar a empresa inteira em 2018 e nós todos sócios saímos da empresa. Se você perguntar se é o que a gente desejava, não, eu sofri muito com a venda da empresa, ter saído da empresa do qual construí cada uma dessas lojinhas. O amor é como se fosse um filho, mas tem hora que a razão tem que prevalecer mais do que o coração. Então nós tivemos que sair do mercado no bom sentido, porque a gente percebeu que se a gente continuasse naquele jogo, né? Não sei se todo mundo esquece, mas a crise começou em 2014, 2015, 2016 e piorou em 2017. Porque as pessoas vão esquecendo as coisas. E aí a gente percebeu que tinha que trazer um sócio. Esse sócio entrou e comprou 100% da companhia em dezembro de 2018. Fechado isso, saí da empresa, né, em 2018. O fundo comprou um fundo muito grande, um fundo gigante, tocou a empresa e fez da sua administração da maneira que eles achavam que era correta. Trocou muitos executivos, inclusive eu era uma das peças para ficar na empresa como executivo durante um período, que eles achavam que era importante a minha presença, que eu era o presidente na época, e eles achavam que era importante eu ficar. Mas em 2019, logo como depois que fechou o negócio, eles resolveram que era melhor que não ficasse ninguém da administração anterior e que colocasse todo um time novo. Você imagina uma empresa com 1.100 lojas, onde eu trabalhava 24 horas por dia, onde tinha uma cultura instalada, onde a minha empresa juntou com as outras empresas. A minha empresa tinha 30 anos, a Insinuante, que era uma empresa do Nordeste, tinha 60 anos, a Salfer no Sul era uma empresa que tinha 70 anos, a Eletrocity no Recife era uma empresa de 35 anos, a Cintilar no Norte era uma empresa de 40 anos. A máquina de venda foi construída por as cinco bandeiras no qual fazia parte da máquina de vendas. E não tinha mais nenhum sócio, e muito menos, muitos dos executivos foram demitidos e contratados novos. Isso a gente não podia fazer nada a não ser simplesmente olhar e torcer para dar certo. E aí, em 2019, eles começaram a tocar a companhia, tomaram várias atitudes, certo ou errada, né? E aí veio a pandemia. A gente já estava fora da empresa e tudo. E o fundo, quando houve esse problema que você acabou de falar aí, que está nas redes sociais, a história contada por eles, né, não por mim, porque quem está dentro da empresa, quem lê os jornais de verdade sabe o que aconteceu de verdade, está lá que a empresa foi vendida em 2018, em todos os jornais, as pessoas não querem ver, né? Elas querem ver as notícias para poder comentar. Lá, se você pegar lá e tá lá, fundo tal, compra máquina de venda, dono da Ricardo Eletro, sai da empresa e não faz mais parte da empresa. Isso em 2019, tá explícito para todo mundo ver. O fundo também não fez nada errado. As pessoas têm mania de achar que o fundo fez algo errado, o qual levou aquele problema todo, a operação e tudo mais. Eu continuei simplesmente na empresa como um garoto propaganda, porque para vender a empresa, eles falaram: Ricardo, você precisa ficar aqui continuando, porque a cara da empresa é a sua, a empresa é a sua cara e a marca é o Ricardo. Nós vamos gastar aqui uns 3 anos para a gente poder transformar, mudar o nome dessa empresa. E eu continuei na propaganda normal, apesar de todo mundo e todos os jornais saber que eu havia vendido. Mas tudo bem. Talvez quem não sabia é o consumidor, mas vamos falar assim: a economia, os jornais econômicos, Estadão, Folha de São Paulo, Valor Econômico, todo mundo sabia. E aí, o fundo começou a passar a ter dificuldades de caixa e a empresa pagava um pouco. Vou chutar o número aqui: 20 milhões de imposto de ICMS por mês. Aí, o fundo tomou decisão que qualquer empresa toma: não, eu não estou dando conta de pagar todos os impostos, eu vou declarar tudo certinho e depois eu vou fazer um parcelamento. Por isso que existe uma palavra chamada refis no Brasil. O que é o refis? É o contribuinte que está com dificuldade de pagar os impostos, ele vai lá e faz o parcelamento dos seus impostos. E assim o fundo fez. O fundo é auditado pela Brás, um fundo seríssimo. E assim foi feito. Em determinado momento, o fundo está lá e a gente se depara com aquela operação, aquela coisa toda, e que no mesmo dia que foi comprovado que eu estava fora da empresa há mais de 3 anos, 2 anos e meio, que eu não fazia mais parte da sociedade, fazia mais parte, apesar que a empresa não era só minha, a empresa tinha 5 sócios, né? É bom lembrar. Apesar de tudo isso, na hora que veio ao fato, ficou tudo muito bem esclarecido, tanto é que no mesmo dia nós resolvemos o problema. Só que o fundo, esse fundo grande, eles são muito práticos. Eles não são igual os brasileiros, que têm amor e amor maior do que a razão. Em função disso, o fundo, vendo toda a situação, achou melhor, naquele momento depois, fechar muitas das unidades da Ricardo Eletro, demitir não sei quantos funcionários, e é isso que aconteceu de fato. E não é eu que estou falando, está escrito em todos os jornais, quando eu saí, quando eu entrei, quando eu administrei a companhia. Então foi isso que aconteceu, mas graças a Deus tudo ficou esclarecido, tanto é que está aí hoje. Então, primeiro, eu não sumi. Aconteceu esse fato, pelo contrário, em 2020, quando veio a pandemia, eu já fora da empresa, eu ia montar um outro grande varejo, aí veio a pandemia e eu comecei a levar para a internet, as redes sociais, todo o meu conhecimento, que eu conheço a todo empresário, eu sei que quer ficar com a loja fechada, e comecei a levar meu conhecimento. Quando o professor me chamou e me disse o seguinte: cara, eu acho que está na hora de você contribuir, levar toda a sua experiência, que tem muita gente aí hoje no mercado dando mentoria, falando aí no mundo digital, sem ter zero de vivência, você tem passado por nada, você tem construído sequer um CNPJ. Você não toparia montar um negócio que eu acho que seria um negócio muito bom, não só para você, como para as pessoas que você pode ajudar, os empresários? E aí eu montei o clube. O R1 meu hoje é a escola da vida real, onde eu pego os empresários a cada 30 dias, 150 empresários, vem com a imersão de 3 dias, e depois disso, se ele quiser, ele entra no clube R1, onde a gente acompanha esse empresário durante o ano todo. Não só eu, como 10 executivos que fizeram a empresa junto comigo, está comigo nesse projeto, levando tudo aquilo que um empresário precisa de gestão, marketing e venda. Então foi isso, para resumir. Não tem como resumir muito rapidamente, porque a história é grande.
Obrigado, Ricardo, por essa história em síntese. Conta agora como é que está este instante. Os jornais noticiaram que recentemente você esteve na China com o propósito de levar empresários brasileiros e também atuando, que a gente pode chamar aqui de linha de frente nessa direção. Como é que tem sido essa experiência?
Aí, dentro desse clube, primeiro a gente faz o RGV, onde o empresário vem, fica no hotel 3 dias comigo, são 16 horas por dia de trabalho, não é brá, 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 não é mentoria de teoria, é prática, né? Porque a gente vê nesse mercado hoje aí, muitos mentores aí que tentando ensinar empresário, e eu falei, volta a falar com o tempo. Então, depois de 3 dias comigo, a pessoa pode vir entrar no clube. E aí, esse ano, eu resolvi a pegar os membros do clube, que nós estamos com 120 membros hoje no clube, e 40 empresários eu quis levar para a China, no qual eu fiz a minha jornada de vida durante 16 anos, 25 anos atrás, na verdade, eu fui na China, e fui na China, acho que umas 12 ou 15 vezes na minha vida, fazendo um negócio na China. E eu sei a importância que isso pode trazer para o empresário, porque foi lá que eu, inclusive, criei muita riqueza. Dentro do meu posicionamento de preço, de levar a condição melhor para o empresário, para o consumidor final, e para mim poder ter margem, eu negociava muito na China. E agora, mais do que nunca, essa China não está só vendendo para os lojistas, como era eu antigamente, como está vendendo direto para o consumidor final, como a Shopee e outras, e atacando o consumidor final. Você viu essa discussão toda que teve aí nos últimos meses. E aí eu quis levar eles para mostrar a oportunidade que tem a China, para eles entenderem de verdade que é o mundo dos negócios. Porque a mentoria minha não é de blá, 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 é de negócio, é fazer o empresário ganhar dinheiro. E aí levei eles, 40 empresários, e passei com eles 10 dias, nos mesmos lugares que eu passei a minha vida toda, na Feira de Canton, em outros lugares, em fábricas, realmente todos os segmentos, é bom falar, porque as pessoas devem fazer, pô, o Ricardo é de varejo. Não, qualquer negócio precisa de gestão, marketing, venda e principalmente saber fazer negócio. Então foi gente partindo comigo, os 40 empresários, de agronegócio, de material de construção, de educação, empresários de educação, foi empresários de comércio, foi empresários de farmácia, foi empresários de todo tipo. E lá, nessa feira de Cantão, no qual tem 75 mil estantes, lá, e outra de Hugo tem mais de 50 milhões de estantes, eu já tenho os canais todos abertos, graças a Deus, por anos e anos de negócio, eu peguei na mão deles e fomos fazer negócio. E esses empresários, a expectativa é que no próximo ano eles importam em torno de R$1 bilhão aqui para o Brasil. Você tem noção, um empresário, só um empresário que foi comigo do setor de material de construção, ele compra um produto que se chama Air Fries. Air Fries é um produto daquela fritadeira que você deve conhecer, aquela fritadeira. Ele compra esse produto aqui no Brasil, do fabricante aqui no Brasil, pagando R$ 312 de custo para vender a R$ 399. Sabe o que significa isso? É uma margem aqui de nada, de 20 e poucos%. Nós compramos esse mesmo produto do mesmo fabricante que vende para ele aqui no Brasil, aonde produz air fries para ele, lá na China, produz para esse fabricante aqui do Brasil. Nós negociamos diretamente na fábrica, já colocado no Brasil, com todos os impostos, importação, tudo contêiner, por R$ 92. Esse empresário vai vender essa air fries por R$ 399, com quase 300% de margem. Então, para ganhar dinheiro, para falar com empresário, tem que saber ganhar dinheiro, tem que ter feito. Então é isso que nós fomos fazer na China. Nós não fomos lá para passear, para brincar, nós fomos lá para fazer o empresário ter margem, ter rentabilidade. Porque o empresário que não tem lucro e rentabilidade, ele só fica com o pepino, entendeu? Então é isso que nós fomos fazer na China.
Em que medida essa passagem na China aproxima os mentorados, vou chamar assim, dessa experiência de educação empresarial? Porque, a rigor, pela sua própria trajetória, há um entendimento de que se aprende a fazer negócio exatamente no campo de batalha. Como é que isso se dá, essa relação?
Eu fui com eles todos, eu estou do lado deles. Esses empresários que foram, são os empresários que estão comigo o ano todo, já me conhecem muito a minha forma de fazer negócio, e eu fiquei ali do lado deles, dando todo o meu conhecimento, toda aquela sabedoria que eu tive durante anos, para não deixar eles cair, inclusive, em maus negócios. Porque China também, Fábio, não é brincadeira, não é um jogo de amador. Para estar na China negociando, tem que estar com a empresa certa, correta, as empresas, as indústrias corretas. Porque na China, você tem noção, é o seguinte: você vai comprar um produto lá que custa $5, aí você chora o preço com ele e fala assim: não, tudo bem, eu faço o produto para você por $4, eu diminuo um pouco a qualidade. Aí você chora um pouquinho mais e fala assim: tudo bem, eu faço para você por $3, mas vou diminuir um pouquinho mais a qualidade. Eu faço por $2. Se você quiser, eu faço. Ele não vai funcionar, não, mas eu faço. Então, se não souber lidar na China, você quebra a cara e perde muito dinheiro. Então, a minha função de estar do lado desses empresários não foi só simplesmente levar eles e compra aí. Foi orientá-los cada passo a passo. O que que poderia fazer, o que que não poderia, quais eram os riscos e como a gente deveria fazer. É o que eu estou fazendo com esses empresários, não só na China, como também todos os empresários que vêm para o Edge, vêm para o clube, que é tentar levar os meus acertos e os meus erros. Porque as pessoas têm mania de achar que quem tem sucesso só acertou. Não, errei muito. Inclusive, essa vivência toda da Ricardo Eletro, quando eu coloco para você o que ocorreu de fato, algumas pessoas que estão nos ouvindo podem falar: ah, mas está justificando, está botando o colo dos outros. Não! Até porque é o seguinte: se tivesse acontecido comigo, a empresa tivesse quebrado na minha mão, não teria problema nenhum também. Porque eu teria ainda mais experiência com isso. Primeiro, a empresa não quebrou, a empresa continua lá com fundo. Mas se tivesse quebrado na minha mão, se eu tivesse algum dia passado por uma experiência dessa, você pode ter certeza que o meu conhecimento seria ainda maior. As pessoas têm mania de ouvir só quem tem sucesso. Mas muitas pessoas que tiveram sucesso nesse país, e eu vou falar com vocês, a maioria dos empresários que eu conheço, gigantes, que eu tenho oportunidade de conviver, até porque a Caraleta me deu a oportunidade de conviver com esses empresários, todos passaram por grandes dificuldades, problemas, muitos quebraram e recomeçaram. Então as pessoas gostam de rotular para mostrar a sua incompetência. Então, se a pessoa não tiver humildade para aprender todo dia e falar que tem que buscar gente que sabe tudo, não tem jeito de ter sucesso, porque a gente não nasce sabendo, né, Fábio? Não nasce, né?
Não mesmo, Ricardo. Conta para a gente um pouco das tendências que você tem botado reparo, tem colocado reparo nessa viagem para a China e como é que você ajuda os seus mentorados nessa percepção?
Primeiro, Fábio, obrigado pela pergunta, porque essas perguntas são muito inteligentes e facilita a gente expor as coisas. Eu gosto de ser entrevistado com pessoa como você, que faz pergunta que vai na ferida. Você faz uma pergunta muito interessante. Na China, por exemplo, Fábio, quando eu fui há muitos e muitos, muitos anos, as indústrias lá, praticamente essa feira, só atendia grandes indústrias do Brasil, que comprava deles, ou algum varejo muito grande, como era da Ricardo Eletro, Magazine Luiza e outros grandes varejos, igual lojas da Havan e outros. Só negociava com essas grandes lojas. O que me chamou muita atenção nessa viagem da China agora foi que me chamou muito mesmo, inclusive está no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar lá, Ricardo Nunes Eletro, vai vir lá um atacadão que eu fui lá na China, que eu fiquei impressionado, porque antigamente lá tinha grandes pacotes para grandes varejistas ou grandes indústrias. Não, dessa vez eu vi 1 milhão de pacotes pequenos. Aí me chamou a atenção, porque o que é isso aqui? Aí eles falaram, cara, isso aqui agora é o seguinte: com a facilidade das plataformas, marketplaces, que é simplesmente montar uma plataforma e simplesmente a pessoa clicar, o consumidor final está comprando diretamente da China. E aí o famoso Shopee e outros sites, outros marketplaces aí, que é onde o consumidor vai direto lá. E aí eles juntam aqueles pacotinhos, milhares de pacotinhos, eu vi lá, um monte de praquinha de vários países, e daqueles pacotinhos faz o pacotão e manda para o Brasil. E as pessoas não estão tomando conta disso. Hoje deve chegar em torno de 3, 4 Boeing inteiro de avião lotado desses pacotinhos diretamente com o consumidor final. Isso significa o quê? Que aquele cara que está com a loja aberta, loja Renner, Riachuelo, não sei o quê, certo? Logicamente, eles já perceberam que são grandes empresas, estão perdendo o consumidor final. E lidar, você vai ver lá no meu Instagram, que quando eu mostro, as pessoas ficam chocadas, brigar com o chinês é quase que uma loucura, porque o cara não tem hora para trabalhar, não tem hora para acordar, não tem hora para comer. Você vai ver um vídeo que eu postei lá, madrugada, o cara trabalhando 5 horas da manhã em cima do caminhão, sem camisa, todo suado. Então, é essa briga que nós estamos percebendo que está chegando no Brasil e que está tendo uma dificuldade, que está só começando. Começou muito o setor de confecção, mas vai entrar em todos os segmentos, em todos os segmentos, né? Hoje mesmo eu estava vendo a matéria aqui da Gerdau falando que não está aguentando concorrer com um aço da China. Todos os segmentos. Daqui um dia vai ser carro, daqui um dia vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então a pergunta é: como enfrentar isso? Primeira coisa, você tem que ir lá entender. Eu não posso colocar para você aqui, porque é uma coisa exclusiva do clube, mas eu já estou, nós já estamos nos movimentando com os empresários que estão aqui no RGV e no clube, como enfrentar esse jogo. Eu já estou dando um caminho para eles. Eu tenho que fazer isso, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então é isso que faz com que as empresas não percebem que não está caindo a sua margem, não está tendo lucro, porque não está percebendo que tem um chinês atrás gigante entrando aí, entendeu?
Ricardo, quais são os próximos passos dessa iniciativa que você está liderando? Como é que você pretende atuar agora em 2024?
Fábio, eu vou continuar esse projeto. Que Deus me dê muita saúde para me continuar, que não é um projeto fácil, né? Eu estou lidando aí com centenas e centenas de empresários da vida real e a gente vê que cada um tem um problema, né? Um tem problema de fluxo de caixa, o outro tem problema que está crescendo muito, mas não sabe como é que controla, como é que faz o processo, como é que faz sistema. Tem outros que estão tendo dificuldade em entender esse momento novo da China, tem outro. Cada um tem sua dificuldade. Então, eu, como tudo na minha vida, eu envolvo muito. Então, eu só peço a Deus muita saúde para mim, para que eu possa continuar levando esse conhecimento, conectando esses empresários com outros empresários, que é o que eu faço também lá no RGV, que eles possam estar num ambiente de empresários honestos, corretos, empresários que quer fazer crescer o país, quer gerar emprego. Que eu falo, Fábio, não é brincadeira ser empresário. Empresário é coisa séria, não dá para ser amador. Essa conversinha que você se der errado, se você quebrar, você começa de novo, é muito bonito no colo dos outros. Esse país aqui tem uma insegurança jurídica absurda. Você vê esse negócio acontecer com a máquina de venda, é uma insegurança jurídica. A máquina de vendas lá, o fundo que estava administrando, não fez nada errado. Ela simplesmente teve dificuldade de pagar, ia fazer o parcelamento de refis e fizeram o que fizeram. Então, isso chama-se insegurança jurídica, que todo mundo escuta no jornal, mas só quem vive é que sente a dor. E a maioria dos empresários sente essa dor. A cada dia, sai duas, três leis, tributárias desse país. A cada dia, eu estou falando. Não é cada mês, a cada dia. Você imagina um empresário que está lá lutando, preocupando em comprar, em vender, em fazer marketing, dar emprego, e cada dia sai uma lei nova e você tem que acompanhar isso. Se um pequeno e médio empresário pagar o escritório à altura para acompanhar isso, é perigoso o lucro que tem no ano não pagar o escritório de advocacia. E por isso que o nosso país tem essa dificuldade tão grande de fazer os empreendedores crescer, desenvolver. E eu vou, se Deus quiser, cada dia mais ajudar esses empresários. Vou continuar em 2024 lutando por isso.
Ricardo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a você. Fique com Deus, viu? Todo mundo, viu?
Um abraço.
Um abraço.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.